Beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Sou o Leandro e você já sabe, aqui a gente fala em engenharia sem ficar enrolando. Estamos vivendo no Rio de Janeiro, uma época de muitas chuvas, muitos raios, e a gente sabe que tem alguns equipamentos que sofrem muito com isso. E o DPS é um dispositivo que nos ajuda a proteger tanto as instalações quanto as pessoas. Para explicar um pouquinho mais sobre esse dispositivo e entender a importância desse carinha na nossa instalação, eu convidei o engenheiro Sérgio para conversar com a gente. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Se apresenta para o pessoal, por favor.
Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre os DPS, sobre a proteção contra surtos. Meu nome é Sérgio Roberto Santos, eu sou engenheiro eletricista. Eu trabalho atualmente numa empresa chamada Lambda Consultoria e trabalho também com a Embrastec, que é um fornecedor de dispositivos de proteção contra surtos. Eu já estou nessa área, para vocês terem uma ideia, há 23 anos. Né? É uma área que eu gosto muito, é uma área desafiadora e é uma área que também traz muitas oportunidades para os profissionais. Os profissionais que se interessarem, se dedicarem um pouco à área de proteção contra surtos, eles têm um mercado de trabalho muito grande.
Então, e é um dispositivo que é muito importante, né? A gente vê que o Brasil tem uma característica de muitos raios, né?
O Brasil é um dos países que, em termos de número absoluto, ele é o campeão de raios, tá? E é um país que tem tem muita indústria, a aplicação do DPS é ampla. Onde você tem uma instalação elétrica, onde você tem um equipamento, uma câmera, uma catraca eletrônica, um rack, você tem a aplicação do DPS, porque ele é o dispositivo apropriado para proteger a instalação elétrica contra aumentos de tensão e correntes provocadas pelo raio, pela descarga atmosférica. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, é sempre uma coisa preventiva. Você tem que instalar o DPS para que, quando aconteça a sobretensão, a sua instalação está protegida. Porque que depois que aconteceu a sobretensão, se você for instalar um DPS, aquilo que queimou já queimou, o prejuízo você já teve.
E outra coisa. Também, depois que o Leandro entrou.
Não, sem dúvida, né? Mas uma coisa que as pessoas também elas não percebem é o seguinte: porque esse aumento da tensão, essa sobretensão, que é sempre uma sobretensão transitória, ela não vai ficar, ela vai embora, ela não precisa que a descarga atmosférica atinja a edificação, atinja o seu prédio. Se um raio que cai a 2 km de distância do seu prédio, ele vai gerar correntes e tensões induzidas, ou seja, elas se propagam pelo ar, elas vão se acoplar nos condutores, tanto de energia como de sinal da catraca eletrônica, do interfone, do elevador, e podem provocar queima, mau funcionamento desses equipamentos. Vou te dar um exemplo muito simples. Um DPS para proteção de uma linha de sinal, de um elevador, do comando de elevador, ele vai custar alguma coisa em torno de R$200, menos. Eu acredito que é de R$100, R$200. Uma placa de elevador custa R$7.000. Eu sei disso porque eu acompanho isso nesses preços. Então, você tem, por exemplo, um prédio com 3 elevadores. Você protege com 600. Se você não proteger, você vai ter um prejuízo de R$21.000.
R$21.000.
Agora, veja bem, depois que você consertou essa placa, ela continua vulnerável. Porque se no dia seguinte cair uma descarga atmosférica nova,
vai acontecer de novo.
Vai acontecer novamente. Aí muita gente está pensando assim, estou falando esse cara, ele quer vender DPS, eu moro aqui nesse prédio, há tanto tempo isso nunca aconteceu. Ele não sabe se não aconteceu. Muitas vezes a pessoa nem sabe. E outra coisa, isso, o fato de não acontecer, não significa que você não vai tomar... E vou estar conversando com o Leandro aqui, você, Leandro, é um especialista na área de segurança, né? E você sabe que a segurança ela é sempre preventiva.
Sim.
Então, você... Vou pegar, por exemplo, a gente estava conversando, eu vou para São Paulo, de carro eu uso o cinto de segurança. Eu nunca bati na estrada, na Castelo Branco.
Então, por isso deixou de usar cinto.
Nunca vou usar cinto. Eu não vou usar cinto porque eu nunca batia, depois... Não é assim que se fala. Agora, o que, que acontece? O DPS, as normas 5410, 5419, elas, eu não gosto de usar muito o termo obriga, elas indicam a utilização dos DPS. Elas determinam a utilização do DPS. Por quê? Porque o DPS é necessário. Ele faz parte da proteção. Mas a proteção não é só a queima do equipamento. As pessoas ficam muito fissuradas. Ah, queimou. Muitas vezes é a interrupção de um serviço Você entende? Durante um certo intervalo de tempo. Simples. Vamos pensar no final do ano. Está no final do ano aqui, Natal, Ano Novo, todo mundo fazendo uma compra. Caiu um raio no supermercado, queimou lá o central de comunicação. Eu perdi a comunicação pelo cartão de crédito. Parou, vou fechar a loja e vou embora para casa e vou ter um prejuízo. Prejuízo não acaba mais. Então, os grandes clientes que eu já tive, que foram projetos que envolveram mais tempo e mais dedicação, por exemplo, Sabesp, saneamento. Por quê? Porque você tem a automação, com a automação separa lá a água, de fornecer a água, olha o transtorno que dá. Aeroportos, você perde o sistema de comunicação, você não sabe se o avião está se aproximando ou está saindo, entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente tem que usar essa proteção pensando também no serviço, na interrupção do serviço. E não apenas pensando na interrupção e na queima do equipamento, tá?
O episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções tecnológicas para a gestão integrada de segurança no trabalho. Por exemplo, essa é uma plataforma de treinamentos em conformidade com a NR1. Dá uma olhada lá no site deles, é anac.tech. E também Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras em engenharia elétrica e segurança do trabalho, com laudos e projetos e treinamento. Dá uma olhada lá, o site é www.ludeengenharia.com.br.
O Merchan, e agora vamos falar de DPS mais um pouquinho. A gente estava falando que ele tem uma característica muito interessante de proteção, mas como que funciona isso? O senhor falou que até 2 quilômetros a gente consegue sentir o efeito dos raios, né? Mas como que funciona isso na prática? Como que o DPS atua?
O DPS ele é uma chave, como se fosse um interruptor. Só que ele é um interruptor que ele está normalmente aberto para a terra. Então, o que acontece? A corrente não passa por ele, porque ela está aberta. Ela segue para o equipamento que está sendo alimentado, para a televisão, para o computador, para o controle de acesso, para o rack do computador. Quando a tensão aumenta construtivamente... Eu vou até pegar aqui, fica mais fácil. Quando a tensão nos terminais do DPS aumenta, ele tem a capacidade de perceber esse aumento e ele muda suas características. Ele passa de uma chave aberta para uma chave fechada. Então, ele funciona como se fosse uma válvula de alívio de pressão. Numa válvula, a pressão aumenta, ela fecha e joga, por exemplo, um líquido para fora, um vapor para fora. No caso do DPS, não é vapor, é corrente. Então, a gente está trabalhando com impedância. A impedância do DPS cai muito a partir de um determinado valor. Então, ele se torna uma chave fechada. Aqui é a linha, aqui é a fase e aqui é o terra. Então, o que acontece? Nesse momento, ele curto-circuita a instalação. A gente vai se assustar. Ah, mas ele curto-circuita a instalação? Sem problema. Porque ele vai curto-circuitar a instalação só durante aquele intervalo de tempo que o surto está lá, que é muito curto, porque é uma descarga atmosférica, aquilo vai embora, não tem nada que mantenha isso. Então, nesse momento, o DPS é uma chave aberta, vira uma chave fechada, desvia a corrente e volta a ser uma chave aberta novamente. Ele tem um ciclo de operação. Então, quando você coloca esse DPS no seu quadro de entrada, a corrente que está vindo pelo transformador, a corrente do raio, ela vai encontrar esse DPS e vai desviar para a terra. Quando você coloca nos seus quadros internos de distribuição, por exemplo, num apartamento, o que acontece? Quando o raio vem pela prumada do apartamento, ele vem do quadro de entrada do apartamento para o quadro do prédio para o seu apartamento, quando essa corrente chega no seu apartamento, o DPS joga novamente ele para a terra. Eu não gosto muito, Leandro, de comparar DPS com disjuntor, porque isso gera muita, muita confusão, porque as pessoas começam a achar que o DPS é disjuntor, começam a tentar entender os dois juntos. Na verdade, o DPS é o contrário do disjuntor. O disjuntor ele abre o circuito e interrompe essa corrente. O DPS não faz isso. Por que, que ele não abre o circuito? Porque a corrente do raio, essa corrente de surto que a gente chama, ela é muito rápida. Ela se propaga numa velocidade absurda. Ela é um transiente, ela é um transitório. Então, o que acontece? Não dá tempo de um contato, que é alguma coisa eletromecânica, abrir. As molas abrirem e o contato abrir. Quando o contato está abrindo, o surto vai ionizar o ar. O ar entre os contatos se torna um condutor e não vai dar certo. Então, é mais fácil você fazer alguma coisa aqui aberta, fechar. Tá certo?
Sim.
São varistores, são semicondutores. Então, você fecha o caminho e joga ela para a Terra. É uma solução muito engenhosa. O GPS é uma coisa muito engenhosa, porque é uma sarcação. O cara fala assim, eu não consigo impedir que o raio... Eu consigo barrar o raio, a corrente do raio, eu vou dar um outro caminho. E qual é o outro caminho? Um caminho alternativo. Ele altera o circuito. O circuito normalmente vai lá no transformador, passa no quadro de entrada e vai até o computador que a gente tem por aqui. O que o DPS faz? O DPS faz um outro circuito. Ele faz assim, ó, eu vou pegar esse cabo e vou aterrar esse cabo. A gente estava conversando, você trabalha muito com subestação. O que a gente faz numa manutenção de uma subestação? A gente abre o disjuntor, abre a chave e aterra.
Aterra
tudo, porque se fechar a chave lá da cabine indevidamente, ou mesmo se houver uma indução também nos barramentos, vai aterrar aqueles barramentos, vai provocar um curto-circuito. O DPS faz a mesma coisa, só que ele é mais inteligente, ele é mais sensível. Ninguém vai lá, aciona e desaciona o DPS. Ele mesmo percebe que isso é necessário, ele mesmo fecha e ele mesmo abre. E ele volta ao seu estado inicial.
Sim, é que nem... E que a da área elétrica está acostumado com isso, né? Com essa expressão, né? A eletricidade, ela é preguiçosa, ela procura o caminho mais fácil. E o DPS, ele faz isso, ele tira todos os... as resistências que a gente tem nas instalações, todas as dificuldades de circulação da corrente, e joga direto para a Terra, que é o caminho mais fácil para descarregar.
Essa frase que você usou aqui, a eletricidade preguiçosa, é uma frase muito boa, é o que eu sempre falo. A natureza sempre segue o caminho mais fácil. A gente aqui toma decisão. A gente estava conversando, por exemplo, eu moro no 11º andar do meu prédio, eu posso subir de elevador, mas deu 5 minutos, o meu time perdeu, eu subo de escada. O humano, ele é imprevisível, porque ele toma decisões. A natureza, ela vai sempre seguir o caminho mais fácil. No caso da eletricidade, o caminho mais fácil é aquele que tem menos impedância. E é engraçado como é que as palavras são importantes, né? A gente sempre fala resistência, e depois a gente perde o sentido de resistência, é resistir à corrente. A gente fala impedância, a gente perde o sentido que impedância é impedir a corrente. O que o DPS faz? A corrente tem dois caminhos, passa pelo seu computador ou vai para o terra, direto. O DPS, ele não precisa ter uma impedância zero, uma resistência zero. Basta que ele tenha uma impedância, uma resistência menor que o equipamento.
Exatamente.
A corrente vai desviar. Engraçado, até legal que isso aqui é um bate-papo. Na Inglaterra se usa muito o termo arrester. Arrester é uma palavra de origem latina, quer dizer prender, arrestar os bens, prender os bens. E não é correto, porque o DPS não impede. Na Alemanha, eles usam o termo Ableiter, que Ableiter é uma palavra que significa, pode ser traduzida por desvio. Então, essa é a natureza. Se as pessoas entenderem isso, quem está ouvindo, quem vai ouvir, os colegas, entenderem que o DPS desvia a corrente, vai ficar mais fácil entender, especificar o DPS, que vai entender o primeiro passo, que é o objetivo e a filosofia da coisa. É isso que eu falo, sempre, gente, procura entender a filosofia da coisa. Raio, a gente não impede. Raio, a gente dá um caminho para ele. O para-raio é isso, é uma série de condutores que vão desde lá do alto do prédio até o aterramento. É cabo. Por quê? Porque você não quer impedir que o raio siga. Você
não consegue impedir, né?
Não consegue, não tem como. Entendeu? Porque sempre que você impede alguma coisa de passar em termos de eletricidade, você está transformando energia. Você está transformando eletricidade em calor, por exemplo.
Sim.
Tá certo? Aí você tem perdas. Isso é o que destrói. Isso é o que destrói o seu computador. Vai passar uma corrente, vai gerar um aquecimento que ele não tem capacidade de dissipar, ele vai queimar. Então o DPS joga isso para o sistema de aterramento.
Um ponto interessante aqui, o Jefferson da Laplace, boa noite, Jefferson, tudo bem por aí? Ele colocou um detalhe interessante, né? O detalhe é o surto advindo de cabos de antena e telefonia, internet, que também podem danificar os equipamentos, né? O DPS também protege sobre isso?
Veja bem, isso é muito importante, tá? Porque o surto se propaga por um cabo, um condutor metálico. Um cabo UTP de computador, o cabo da antena, o cabo coaxial, um par telefônico ou um cabo PP 2,5 mm², o surto, ele não sabe que aquilo lá não é energia. Claro que, intuitivamente, a gente vai pensar assim, o mais importante é a energia que ele vai seguir pela energia, porque nós somos da área elétrica. Mas, por exemplo, eu estava conversando com você, a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, ela investiu muito com o DPS no começo dos anos 2000 por causa do pessoal de automação. Eles colocavam sinal 420, sensor de pressão, sensor de nível, alimentavam em CLPs para controlar a bomba, aquilo queimava. E o que você protegia era um DPS para sinal 420. É um DPS como esse aqui que eu vou mostrar. Tá? Por quê? Esse aqui é um DPS de sinal. A gente fala DPS de energia e DPS de sinal, porque a linha é de energia e a linha é de sinal. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Embora, assim, é difícil, Leandro, porque a gente, eu me incluo nisso aqui, a gente pensa assim, poxa, mas um cabinho telefônico vai queimar, a corrente que passa por ele é pequenininha. A um cabo UTP de computador vai queimar a entrada, porque a energia que passa por ele é pequenininha. Só que a energia que é pequenininha é a energia associada ao sinal.
Energia normal, né?
Normal. Quando cai o raio, ele não quer saber. Ele vai encontrar aquele
caminho.
E vai seguir. Porque não está escrito, olha, raio, por aqui você não pega. Vai pela porta principal. Essa aqui é a porta de serviço. Ele não sabe. Então, o colega que se manifestou aí, exatamente. Todas as entradas de cabos metálicos devem ser protegidas para DPS. Então, tem...
Eu vou mostrar aqui também, fica mais fácil. Tá legal?
Esse DPS aqui, eu vou tentar mostrar, que eu não sei se...
Deixa eu tentar colocar você em...
Olha, é um DPS...
É grande aqui.
Tá, esse DPS...
Esse aqui é um DPS para cabo coaxial. Esse DPS aqui é um DPS para cabo UTP, do computador. Muda a característica física construtiva do DPS, mas o princípio de funcionamento é esse. Hoje, assim, lá na Inglaterra, a gente tem um risco muito na parte de DPS de sinal. Por quê? Porque existe muita dificuldade do colega que é o profissional da área elétrica, fala assim, poxa, eu vou proteger uma câmera, mas eu não entendo de câmera. Ah, eu vou proteger uma rede de computadores, porque eu não entendo de computador, não precisa. Porque no catálogo já está escrito lá. Já está escrito qual é o DPS para cada aplicação. Está escrito qual é o DPS para cabo coaxial, para câmera, qual é o DPS para rede de computadores. O que um profissional da área elétrica precisa? Tem iniciativa. Iniciativa de entender assim, eu vou proteger. Porque é uma coisa que é importante, pessoal, ainda para ter esse papo sobre DPS, uma coisa que é muito importante. DPS envolve muito psicologia, por incrível que pareça. Sim. Porque é uma coisa, tipo assim, corrigir fator de potência. Todo mês você recebe uma multa, o cara não precisa corrigir. DPS, o cara fala, pô, mas eu vou proteger, eu nunca caiu um raio aqui, não sei o que. E aí, cada profissional alertar o cliente dele na necessidade. Eu falo, eu garanto para qualquer pessoa que esteja aqui assistindo, milhares e milhares de elevadores ficam parados em São Paulo durante esse período de chuva. Milhares. E eu garanto que existem esses prédios, pagariam muito bem para um profissional que protegesse isso. Mas muitas vezes o colega reclama que tem, eu não tô criticando porque eu sou colega, né? Está todo mundo junto nesse papo. Muitas vezes o colega fala, pô, não tem serviço, não tem oportunidade, mas ele fica numa zona de conforto. Então eu vejo lá, hoje em dia nos quadros de energia, todo mundo protege. Toda aquela 5 anos já, a concessionária manda, já. Mas no circuito de sinal, as pessoas não protegem. Não protegem, o que acontece? Porque o cliente acha. Eu sou doido, eu não vou falar mal das pessoas, mas eu vou raciocinar aqui, que é uma coisa que não é nossa. Eu fabrico catraca eletrônica. Fabrico catraca eletrônica, lá tem milhares de catracas instaladas nas fábricas aqui em São Paulo. Cai um raio, meu bicho, eu queimou a catraca. Eu sou da manutenção, chego pro cliente e falo assim, ó, manutenção, outra placa, 5 mil, 4 mil, 3 mil, não é do meu interesse. Que pode queimar, mas você está falando que as pessoas estão desonestas. Não, estou falando que as pessoas estão desonestas. Estou falando que cada pessoa, ela se movimenta em função do seu interesse, dos seus objetivos. Cada profissional da área elétrica que atende essas empresas, chegar no cliente deles ali e falar, olha, você precisa proteger, colocar um DPS, que com esse DPS aqui, você vai parar de queimar. Leandro, eu comecei a trabalhar com isso lá pela Inglaterra, que ela está com 30 anos. Né? Quando ela começou, era protótipo. Os fundadores da empresa desenvolveram um DPS específico para o sistema de antena, de até que o colega estava falando, antena de telecomunicações. Porque naquela época era muito difícil, ninguém entendia. Ninguém entendia, era que você tinha que explicar. Tinha poucas opções de produto no mercado. Hoje em dia não, você tem. Isso é uma coisa consolidada, ninguém vai duvidar que DPS funciona. E tem porque você tem milhares e milhões de DPS instalados aí, e as pessoas sabem que funciona, agora precisa ter uma iniciativa, chegar e oferecer. Entendeu? E aí isso aí ninguém vai fazer com o colega que está assistindo aqui. Não. Agora o que acontece? Uma coisa que é interessante, só deixa eu explicar um minutinho. O que acontece? Eu era um instalador, eu fazia projetos e instalações elétricas, então eu entendia de tudo mal. Um dia eu falei assim, queria me especializar em alguma coisa, porque todo mundo entende muito de alguma coisa e não entendo nada de nada, né? Aí eu resolvi me especializar em DPS. O colega que é projetista, o colega que está assistindo aqui, nosso bate-papo aqui e tudo, ele não precisa ser um especialista no DPS. Porque cada fabricante, no caso meu, tem outro, no caso meu, a pessoa liga lá e a gente vai orientar a pessoa qual é a solução mais adequada. Então o que acontece? Ninguém precisa ser especialista em tudo que é impossível. Então a função do fabricante não é só pegar esse produto aqui e colocar numa caixinha e vender. A função do fabricante é produzir um produto e orientar o seu cliente. Se o seu cliente não é nunca o cliente final, é um eletricista, é um técnico de eletricidade, é um engenheiro eletricista, qual é a solução mais adequada? Aí tem colegas que se interessam muito, a gente fica horas treinando, horas explicando, horas orientando, que o cara quer aprender o máximo possível. Tem colegas que não. Tem colegas que falam assim, qual é o DPS adequado para tal situação, falar isso aqui, podemos tal, tal, tal. Aí o cara faz falta no projeto dele e resolveu o problema. Depois vai fazer a mesma coisa com iluminação, vai fazer a mesma coisa com o outro pastor. Entendeu? Então, hoje em dia, gente, assim, o segredo, né? Eu acho que até o objetivo do moderno da internet, eu acho que é esse, a gente tem que criar redes de relacionamento que sejam eficientes.
Exatamente. Levar o conhecimento de modo que todo mundo consiga aplicar de maneira eficiente as soluções.
O que acontece? A gente trabalha já todo fabricando DPS. Então, o que eu quero é que as pessoas saibam o máximo possível. Então, o que acontece? Eu uso muito esse termo facilitador, né? Agora, por exemplo, se eu sou um projetista, é diferente. Eu vendo aquele conhecimento que está no projeto. Eu não vou pegar, vai ligar um outro projetista para mim, eu vou ensinar ele a fazer um projeto. Porque aí não faz sentido. Mas aí muita gente me pergunta, qual é o bom fabricante, o mau fabricante? O bom fabricante de DPS é aquele que disponibiliza o conhecimento dele, que apoia a aplicação do DPS, tá certo? Durante e depois da aplicação. 30 anos. Então a gente existe um envolvimento com isso. De fato, isso é importante para vocês. A gente tem um comprometimento muito grande com a proteção contra surtos. A gente quer ver as instalações bem protegidas, porque a gente também é vítima. Toda manhã eu vou no hotel, Leandro, e vou me hospedar lá no hotel, cai um raio, o hotel não está protegido, eu vou ser prejudicado, não vou ter o conforto do hotel, o elevador não vai funcionar, o check-in eu vou poder registrar os dados, entendeu? Eu já tive vezes de pousar no aeroporto e cair um raio, uma coisa, e o aeroporto ficou inabilitado para pouso, teve que desviar para outro. Então a proteção contra surtos tem que ser o objetivo da engenharia elétrica brasileira, não do chefe, Leandro, do pessoal da Inastec, ou pessoal de uma outra fábrica. A gente precisa evoluir como classe para poder oferecer melhores produtos e melhores serviços para o nosso cliente.
Não só na parte industrial, mas também na parte residencial, né? A gente tem uma dificuldade grande para oferecer algumas soluções para clientes residenciais, para algum tipo de residência, e a gente sabe que isso também evita incidentes, né? Acidentes. Do mesmo jeito que a gente vai proteger o equipamento de queimar por causa de um surto, essa queima do equipamento pode gerar um princípio de incêndio.
Não, sem dúvida. A NDS vai fazer a nossa norma de proteção contra incêndios atmosféricos. Na parte 2, ela tem a relação a gerenciamento de risco. Ela faz uma avaliação dos riscos que alguma edificação, depende se é residência, comércio ou indústria, sofre no caso de uma descarga atmosférica. E um dos riscos é a corrente da descarga atmosférica entrar pelos condutores de energia e provocar um incêndio. Então a gente tem muitos colegas que se dedicam muito a esse estudo. Existem muitos casos, Leandro. Você falou que você já teve aqui o nosso colega Edson Martins da Brapapel, eles têm um anuário de acidente. Existem muitos casos de incêndio que são provocados por raio, mas não que o raio caiu no para-raio e provocou fogo no prédio. O raio caiu numa rede de distribuição, caiu no transformador, se propagou pelo fio, pelos cabos, entrou na edificação e provocou.
Hoje em dia eu falo que uma residência e uma indústria, em termos de carga instalada, tem muita diferença. Você pega uma indústria, ela tem transformadores, kilowatts, kilovolt ampere, KVA, mega VA, giga VA, que seja, né? A potência é muito grande, a carga é muito mais em termos do que existe, em termos de tecnologia, em uma casa e uma indústria é muito semelhante. Eu tenho um computador aqui que é o mesmo computador que as indústrias têm. A gente tem aqui impressora, scanner. No nosso dia a dia, a gente trabalha na nossa casa. Nosso...
É muito parecido, né?
Muito parecido. Muito parecido. Em termos de potência, não, mas em termos de...
Se a gente como se fosse uma matemática, né? Se a gente pegasse e integrasse isso, é praticamente uma indústria. Você tem um computador, você tem uma impressora, você tem um sinal de internet. Na indústria, você só vai pegar isso e multiplicar.
Exatamente. Mas muitas vezes, por exemplo, aí que eu falo. Muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou colocar um DPS, vai queimar o meu computador, não ficar queimou. Muitas vezes a pessoa não percebe. Variações de tensão na rede, elas fazem aquele bloqueio. Tem trava, o famoso trava no computador. Uhum. A gente precisa entender uma coisa. A gente ganha muito com a tecnologia, muito, muito mais. A gente ganhou muita produtividade. Hoje a gente tem muito mais. Se você pegar o WhatsApp, eu sou da época que você saía de manhã para trabalhar, ligava na empresa, pegava os recados, ia ligar na hora do almoço, novamente, para pegar os recados da parte da manhã, que você só conseguiria encaminhar para o dia seguinte. Hoje em dia, com o WhatsApp, você resolve o problema, passa planta, passa projeto, fala, eu falo com você, você está numa fábrica, eu estou em outra, a gente, Leandro, o que está acontecendo aqui? Olha a foto, não sei o quê. A contrapartida disso é a gente precisa ter mais confiabilidade. Sim. E confiabilidade tem muito a ver com a proteção contra surto. Porque não é assim que queimar. Eu estou enfatizando isso porque muita gente fica, queimou, caiu um raio, queimou. Ficou uma coisa meio alarmista. E não é. A gente tem que pensar hoje que a gente funciona numa sociedade em tempo real. Então, o que acontece? Em um minuto, muita coisa acontece. Então, muitas vezes, se você precisa passar um e-mail, alguma coisa nesse sentido aqui, você precisa passar naquela hora. Porque se você passar amanhã, não dá certo.
Hoje a gente não tem mais esse tempo, né? Hoje a gente não está preparado para esse tempo. Não. Antigamente, a correspondência, você mandava um telegrama ou uma carta, chegava uma semana, dois dias depois. Hoje, se chegar depois de meia hora, você já perdeu.
Vou te dar um exemplo que mostra muito isso, Leandro. Assim, eu conheço uma área que a gente atua muito, que é engraçado, o DPS, a gente tem várias aplicações. Uma área que requer muito da gente é a balança de rodoviárias, né? Em indústria. Então, você chega numa indústria, numa usina, por exemplo, de etanol, muitas vezes você pega uma fila de caminhões ali de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Ela está parada. Por que ela está parada? Sabe por que ela está parada? Porque queimou a balança. Queimou a balança, não tem nada que você faça. Você não faz nada, porque você não tira a nota fiscal. A nota fiscal, ela é peso. É o caminhão vazio quando entra e o caminhão cheio quando sai. Se você não pesa, você não tira a nota fiscal. Se não tira a nota fiscal, o caminhão vai ficar um, dois dias ali. Eu garanto para você, Leandro, que o prejuízo causado por esse dia parado é maior que a implantação de todo o sistema de DPS. Mas eu não estou falando isso para vender DPS, graças a Deus a gente vende bem. Eu estou falando isso porque é uma coisa desnecessária. Em primeiro lugar, é uma possibilidade para quem está nos assistindo a gente pensar, poxa vida, eu tenho um cliente lá que é uma usina, por exemplo, uma usina de etanol. Eu troco a lâmpada para ele, eu faço a manutenção na cabine primária dele, poxa, mas ele tem uma balança ali, deixa eu instalar um sistema de proteção para ele lá. Eu estou agregando valor ao meu cliente, eu estou me tornando mais especialista e eu estou fidelizando mais esse cliente. Você está entendendo? Porque, assim, uma coisa que eu acho que prejudica muita gente, e a gente precisa trabalhar muito isso, viu, Leandro? O engenheiro eletricista ele tem uma relação muito ruim com dinheiro. Engraçado isso, né? Então, parece que, às vezes, o cliente, a gente tem medo ou vergonha de fazer com que o nosso cliente gaste. Mas se o nosso cliente vai gastar de tal maneira que ele vai ter um retorno, aquilo já não é um gasto, é um investimento. Se o cara vai colocar uma proteção, ele vai gastar R$50 mil, mas ele vai impedir queimas que representem para ele R$200 mil, ele vai ficar super contente. Porque o nosso cliente quer solucionar os problemas dele. Claro que ele vai analisar o custo, mas esse custo ele vai analisar.
Muitas vezes o engenheiro ele não tem essa capacidade de vender a solução. Ele é muito bom para vender a parte técnica. Mas para oferecer a solução, para conseguir vender isso para o cliente, a gente tem dificuldade, né?
Muita dificuldade, muita dificuldade. Eu atribuo isso a nosso passar. O engenheiro eletricista, ele trabalhou muito tempo. O grande mercado de trabalho para o engenheiro eletricista era as concessionárias de energia. Sim. Geração, transmissão e distribuição, né? CPFL, Eletropaulo, Light, Semig, essa coisa toda. E muita indústria também. Os engenheiros trabalhavam muito em indústria. O emprego na indústria caiu muito e as concessionárias reduziram muito sua força de trabalho, até demais, mas reduziram. Então, tem uma geração nova, essa geração está muito ligada à área de fotovoltaica, que começou a empreender, que vai no cliente, oferece o projeto, senta com o cliente, faz análise financeira. O engenheiro civil, que a gente reclama muito deles, e o arquiteto, que a gente também reclama muito deles, eles estão já há muito tempo na nossa frente.
Já estavam nisso, né?
Eles oferecem para o cliente. Então, muitas vezes, eu falo para o cliente assim, olha, vai lá para o teu cliente e oferece um DPS. Aí o cara fala assim, poxa, mas ele não vai querer, ele vai achar caro. Deixa ele achar caro. Porque o que acontece, né? Eu trabalho nisso há 20 anos, tudo lá, em Brastec a gente tem uma equipe de vendas e tudo lá, mas o grande vendedor nosso é o raio. Uhum. Eu chegar para você amanhã e falar assim, ó, instala uma proteção contra surtos, explicar, você vai ficar pensando assim, mas... Se acontecer de você passar ter um final de semana que você precisa entregar um projeto, e você parar porque teu computador deu um problema por causa de uma descarga atmosférica, na segunda-feira de manhã você já tá instalando isso. Tá certo? Porque o benefício é um benefício evidente, tá? Agora, é claro que o DPS não é uma panaceia, não é uma coisa milagrosa, ela é específico para proteções contra descargas atmosféricas. A gente está nesse período aqui de novembro para março, o que tem de equipamento queimando aí é uma maravilha, entendeu? Agora, o ruim é que muitos desses equipamentos que estão queimando hoje... Daqui no verão de 2025 vão estar queimando novamente. Porque as pessoas não.
Elas procuram corrigir a falha, corrigem o equipamento, corrigem o que danificou, mas não corrigem para que não aconteça novamente.
Não corrigem para que não aconteça novamente, né? Mas isso é interessante, assim, um lugar que eu atendo muito, condomínio. Condomínio é muito comum. Você chega lá, queimou 10 elevadores, vamos dizer, um condomínio grande, né? Duas torres, três torres. Uhum. Ela gastou R$50 mil de proteção. De proteção, não, gastou R$50 mil consertando os elevadores. Foi lá a empresa lá do elevador, ele vai ter que consertar e vai ter que consertar com aquela empresa, porque ela que dá assistência para ele. Legal. Aí você vai na reunião de condôminos e moradores, e aí você apresenta, olha, para você evitar que isso aconteça, você vai gastar R$20 mil. Aí já começa um que é médico, já começa outro que é advogado, já começa outro que trabalha no Banco do Brasil, começa a dar opinião que como se entendesse muito da área elétrica. Né? Aí o que, que acontece? Nesse meio tempo, os 50 mil do elevador, do orçamento, ele tem que aprovar, isso é indiscutível. Aí, no momento que o elevador volta a funcionar, que aprovou, a impressão que dá é que a necessidade da proteção acabou. Isso é uma questão que eu falei para você da psicologia. Não preciso mais. Ah, eu tenho 10 cataracas, queimaram 3. Ah, vamos ver quanto custa para proteger. Aí você faz o orçamento. No mesmo tempo que o orçamento chegou na mão de compras, do financeiro, da gerência da empresa, as câmeras, aí o gerente vai sair, mas as cataracas estão funcionando. Eu não preciso mais da proteção. Então, eu tenho clientes que o mesmo orçamento há 3 anos. Eu fui lá, fiz o levantamento para eles, a gente foi lá, o pessoal da Embraspec lá no suporte, fez, pegou as orientações, montou o orçamento e deixou. Você pergunta uma vez, aí acabou, passou, tudo bem. Chegou o período de inverno, é um assunto... Aí, quando chegar o verão novamente que queimar, aí o cara liga para você...
Não lembro.
Só atualiza. Aí, porque quem protege, por exemplo, quem protege no Brasil, aí são empresas que são top de linha na proteção. Empresas de celular, elas têm aquelas coisas na estrada, ali ele tem que proteger, porque aquilo lá cai raio dia sim, no outro dia também. Então, ele já viveu o suficiente, já amadureceu a ponto de ele investir bastante na proteção. Empresas de saneamento, como Sabesp, Sanasa, Sanepar, porque o que tem a ver? Essas empresas investem muito em automação, muito, muito em automação. Então, uma contrapartida da automação, eles ganham muito, a automação transforma a empresa numa produtividade muito maior. Controla mais a vazão de água, os custos com...
Qualidade.
Muito, muito, muito. Mas eles aprenderam, não é que eles nasceram com esse conhecimento, eles aprenderam que eles precisam investir na proteção. A proteção é um mal, mas é necessário. Porque se não tiver na proteção, você queima um CLP, você fica com uma parte da região de São Paulo desabastecida. Aí você tem que deslocar a equipe, você tem que providenciar, fora o custo. Eu sempre evito falar do custo do equipamento, porque esse custo do equipamento é meio evidente. Ah, eu tenho que trocar o inversor de frequência. Isso é meio evidente. Mas não é só trocar o inversor de frequência. É o que está associado a isso. Eu peço para o pessoal que está assistindo a gente aqui fazer só um raciocínio assim. Imagina o que custa um avião não pousar num aeroporto porque, de repente, o sistema de sinalização da pista parou porque caiu uma descarga atmosférica e danificou o equipamento. Esse avião não vai poder decolar, vai ter que alternar para o destino alternativo que ele sempre tem, com outro aeroporto, esperar e para voltar. Isso não compromete aquele voo, isso compromete toda a malha aérea da companhia, porque são voos na sequência, ele faz. Então, a proteção...
E para o passageiro também, né? Vamos pegar um exemplo, em vez de pousar em Congonhas, ele não consegue pousar, tem que pousar lá em Campinas. Se você tem uma conexão, alguma coisa que você precisa fazer ali, saindo de Congonhas, que normalmente você não tem muito tempo, já complicou toda a sua vida.
Não, o custo é absurdo. Eu nunca tive uma situação de um cliente que realmente foi vítima de descargas atmosféricas, que eu tivesse apresentado algum orçamento para ele, ele reclamasse. Nunca tive. Porque sempre, sempre, sempre o transtorno é muito grande. É o que eu falei. Por exemplo, exemplos claros. Balança de empresa, de indústria, que para, aquelas balanças de caminhão, para, não sai nota fiscal. Pedágio, pedágio de estrada, aquele pedágio sem parar, aquele pedágio sem parar. Queimou aquele equipamento daquele pedágio ali, ele não consegue, um pedágio daquele, ele vai precisar de 4 operadores de cabine para substituir, porque a vazão é muito, muito menor. 4, entendeu?
Uhum.
Com essas empresas, por exemplo, o primeiro cliente que eu tive grande foi a Sabesp, e foi a Via Oeste, que é a empresa que administra Castelo Branco, Raposo Tavares aqui em Sorocaba. Porque os caras colocavam câmera na estrada, chegava no verão, queimava tudo, entendeu? Então, eles tiveram a paciência e a inteligência também de estudar, procuraram fornecedores, procuraram soluções, fizeram pilotos, e hoje eles estão seguros nisso, estão usufruindo o benefício daquilo.
E importante então, a gente trazer até isso também trazendo os holofotes, né? A importância da instalação e como a gente consegue identificar se tiver uma falha ou não do DPS. Dá para identificar?
O DPS ele tem uma janelinha aqui. Essa janelinha é um comutador. Então, a hora que o DPS apresenta algum problema, ele fica vermelho. E aí, no caso, ele precisa ser trocado.
A gente analisar isso.
Eu posso trocar o módulo, não preciso trocar a base, ou, dependendo do modelo, eu troco tudo.
Não, legal, é importante a gente ver que é um equipamento que, mesmo assim, ele tem uma vida útil e precisa de uma manutenção. A gente precisa estar checando, não é colocar e largar lá de eterno.
O DPS se desgasta com o tempo, o número de atuações. Então, ele atua, 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 e depois de um certo tempo, ele perde a sua vida útil. Aí ele precisa ser trocado. A gente consegue identificar. Então, a manutenção é uma inspeção visual. É ir no DPS e olhar se ele está... A janelinha continua verde ou a janelinha ficou vermelha. Entendeu? Alguns modelos de DPS não se desgastam com o uso. Então, nesse caso, eles não precisam ser substituídos.
Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu trazer essa informação da importância do DPS. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio aqui. Queria te agradecer já, Sérgio, pela disponibilidade, pela aula que você nos deu sobre isso. E como que o pessoal se encontra?
Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn. Eu acho que você vai colocar aí, né? Podem colocar no LinkedIn lá, me procurar. Eu estou sempre colocando informações. Eu não tenho esse canal que você tem de compartilhar seu conhecimento pela internet, mas eu procuro utilizar o LinkedIn para compartilhar o meu conhecimento com os colegas. Eu gosto muito. Eu tenho muito sentimento de classe, de colegas, de eletricidade, sejam engenheiros, sejam técnicos, sejam eletricistas. Eu tenho um amigo nosso, que trabalha na área fotovoltaica, que ele fala que conhecimento compartilhado multiplica. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu não vou levar comigo para o caixão. Então, eu coloco no LinkedIn, estou sempre colocando postagens ali. Minhas postagens são informações objetivas. E também pelo próprio LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que eu respondo.
Nos conhecemos por lá também, né? Vi um artigo seu muito legal sobre DPS falando.
O LinkedIn, sabendo usar, ele é muito útil, né?
Sim. Então é isso, Sérgio. Acho que é só te agradecer pelo seu tempo, agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. E convidar todo mundo para participar, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário se gostou desse episódio ou não, o que a gente pode melhorar. Esse podcast está aqui justamente para isso, para trazer informação, trazer conhecimento, compartilhar esse conhecimento que você falou. Não adianta a gente ter esse conhecimento e levar isso para o caixão. Quanto mais pessoas souberem, maior é a segurança nas instalações elétricas e mais fácil fica o nosso trabalho no dia a dia.
Legal, isso mesmo. Eu costumo dizer que em terra de cego, quem tem olho é enforcado, né? Então não adianta só eu saber. É uma andorinha só. Quanto mais colegas souberem, mais gente vai fazer o certo, o nível do mercado evolui, entendeu? Então todo mundo ganha com isso.
Isso aí. Forte abraço para todo mundo. Até o próximo episódio.